livro de Josué, capítulo 6. O livro de Josué é também conhecido como o livro da conquista. Josué, capítulo 6, é lá no Antigo Testamento, depois do livro do Deuteronômio, então, é o sexto livro da Bíblia. Que o Senhor Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Nós faremos a leitura até o verso de número 10. Encontraram o texto bíblico? Capítulo 6. Josué, capítulo 6. Dos versos de 1 a 10. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, olha no sentido de olhar mesmo, o verbo. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias, por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, o chofar, né? Ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito de guerra. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Vamos ficar aqui até esse texto. Queridos irmãos e irmãs, um dos primeiros cânticos que eu aprendi, logo que me converti, e passei a frequentar a igreja presbiteriana, isso lá nos idos de 1979, foi um cântico que a gente cantava muito nas reuniões dos jovens. Quantos conhecem esse cântico? Olha quanta missão da velha guarda. Vamos cantar ele lá? Vamos lá?
Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Os montes devagar, Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim. Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cheque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão.
No meu tempo era mais animado. Obrigado, Lu. A gente cantava isso na reunião da mocidade, mas com tanta alegria. E a gente cantava. Mas nessa manhã, eu queria propor uma reflexão para nós aqui. O que significa para mim e para você ir com Josué lutar em Jericó? Né? Afinal de contas, pastor, o que significa isso? Estava comentando com o Ney, né? Se de repente entrar alguém que não está tão familiarizado com a nossa cultura evangélica, chega aqui, ele vai estranhar esse negócio de ir com Josué lutar em Jericó. Vai ou não vai? Vai, né? Na verdade, tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que foi para o nosso ensino. Então, a gente vai voltar o nosso olhar para, claro, não para o cântico em si, mas para o texto que nós acabamos de ler. E nós vamos aprender o que significa ir com Josué lutar em Jericó. Em primeiro lugar, eu creio que é muito importante que nós tenhamos em mente essa dimensão presente nas Escrituras e também no Novo Testamento da comparação da vida cristã enquanto luta, enquanto batalha. Eu creio que essa dimensão, ela está presente lá no Novo Testamento, e eu poderia pensar em vários textos que nos falam disto. Um texto clássico é aquele no qual Paulo fala a respeito da armadura do cristão, que nós, como igreja, fazemos parte, metaforicamente falando, de um exército. O exército do Senhor. Não é? Paulo vai dizer nas suas cartas que ele combateu o bom combate. E que ele também, por duas vezes, vai falar a Timóteo dizendo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Duas vezes ele vai dizer isso para Timóteo. Não é? E num outro texto, explicitamente então, aí ele vai falar de que o cristão é um soldado. Ele vai dizer assim: participa dos meus sofrimentos, dizendo a Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Aí está um ponto importante. Então, é uma metáfora. Eu e você somos soldados de Cristo Jesus. E ele vai continuar depois, mais abaixo, dizendo para Timóteo o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou. Então, está posto aí para nós essa metáfora. Então, é nesse sentido que nós podemos ler o texto de Josué e cantar essa canção. Aliás, falando da enologia e das músicas, essa também é uma vertente que perpassa muitos hinos e muitas canções. Por exemplo, os jovens gostam de cantar muito o Nosso General. A gente canta essa com bastante animação e alegria, né? Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Agora, os mais antigos gostam de cantar aquele, né? Um pendão real vos entregou o rei. Nossa! Uma vez eu fui lá na Catedral Evangélica de São Paulo, porque lá os independentes gostam muito de cantar o pendão real. E eles cantaram lá na catedral, abalou os alicerces do templo. Coro, orquestra. Era aniversário da Igreja Independente. E foi lindo, gente. Também um hino que fala, então, dessa dimensão da vida cristã enquanto luta, enquanto batalha. É claro que Paulo vai dizer que nós não lutamos contra sangue e carne. É claro que a nossa luta, ela não ganha os contornos de uma guerra santa. Não. É uma luta espiritual. Segunda coisa. Nós temos que pensar hoje que nós não temos muralhas de pedra diante de nós. Nós não temos Jericós literais. Mas nós temos outros tipos de muralha a vencer. E eu coloquei algumas aqui. A muralha do desânimo. Quem nunca enfrentou o desânimo? A muralha do medo, da incredulidade, a muralha da amargura, do ressentimento, a muralha da falta da autoestima, a muralha do sentimento de inferioridade, do fracasso, do sentimento de culpa. E muitas dessas muralhas estão dentro de nós. É claro que existem muralhas externas. O Novo Testamento vai falar de que nós lutamos contra esse sistema sem Deus, que ele chama de mundo. Vai falar da guerra espiritual contra principados e potestades, sim. Mas ele também vai falar de que essa guerra é travada aqui dentro de nós. O nosso velho homem, a carne, como Paulo costuma dizer. Em nossas histórias pessoais, há sempre uma Jericó com suas fortalezas. Uma Jericó que nos separa da vida vitoriosa, da vida abundante, que o Senhor Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que nos separam de uma vida de alegria, de paz. E são muralhas que precisam ruir, que precisam desabar. E eu pergunto para você, na introdução da minha mensagem nesta manhã, qual é a sua Jericó? Qual é a muralha contra a qual você tem lutado? Cada um deve, talvez, tenha essa muralha. E uma outra pergunta. Como lutar contra a Jericó? Eu diria que só há uma maneira de lutar contra Jericó. Qual é essa maneira? Coloca para a gente Hebreus 11:30. Esse capítulo maravilhoso da Epístola aos Hebreus, que é o capítulo da fé. Lá nós encontramos a resposta de como a gente deve lutar contra as nossas Jericós. Vamos esperar encontrar aqui. Vamos ler juntos? Isso está lá em Hebreus 11:30. Então, o escritor de Hebreus, ele já nos dá a resposta de como eu e você podemos vencer a nossa Jericó. Vamos ler juntos? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Então, vocês mesmos podem responder. Como é que a gente derruba? Pela fé. Pela fé. Então vamos voltar agora o nosso olhar para o capítulo 6 de Josué e identificarmos ali a fé. Onde está a fé ali? Eu não vi a palavrinha fé aparecendo na narrativa. Vocês viram? Não. Mas é claro que ela está ali. Então a gente vai olhar para aquele texto, identificando nela algumas marcas da fé presentes na narrativa. Porque é isso que vai trazer ensino para a gente. Quando a gente volta o nosso olhar para aquele texto. É olhar o texto à luz da revelação de Jesus, à luz da revelação do Novo Testamento. Assim deve ser toda a nossa leitura do Antigo Testamento. Inclusive naqueles textos mais complicados, inclusive Josué 6 também é um deles. Mas é nessa perspectiva que a gente volta o nosso olhar para Josué capítulo 6, porque o escritor de Hebreus fez também essa releitura e ele vai dizer que foi pela fé que as muralhas caíram. Então vamos identificar três marcas, pode ter outra, gente. Quando o pregador fala três marcas, não significa que só são três. Podem ter outras. Foi a minha leitura. Dessa fé que derruba muralhas, dessa fé que vence obstáculos, dessa fé que nos conduz em triunfo. Três marcas. A primeira marca que eu vejo aqui, acerca desta fé, é a fé que se apropria da vitória do Senhor. É a fé que toma posse da vitória. Da vitória que já foi conquistada pelo Senhor. Por isso aqui o texto vai nos dizer no verso 1, que a primeira palavra que o Senhor diz a Josué, e se você ler no capítulo 5, nos versos imediatamente anteriores, está lá, Deus aparece a Josué. Deus aparece a Josué na figura de um soldado. Na verdade, na figura de um comandante real. Que os estudiosos falam de uma cristofania, ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Então, e a palavra, lembrar que o nome Jesus é também Josué. Então, Josué aparecendo a Josué. O meu Deus salva. E ele vai trazer uma palavra importante para Josué antes de iniciar a conquista. E ele vai falar algumas coisas maravilhosas, mas ele começa depois dizendo e convidando e desafiando Josué a olhar. E ele diz assim para Josué, verso 2, olha. Olha para onde? Olha. Eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O verbo está no passado. Eu já entreguei. Agora, esse verso 2, conforme nos lembra o comentarista da Bíblia de Genebra, na verdade é um contraste com o verso 1. Olha o que está dito no verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. São dois contrastes. Por um lado, Josué olhava para a cidade, juntamente com os israelitas, e via o quê? Uma cidade inexpugnável. Uma cidade, humanamente falando, impossível de ser vencida. Porque Jericó ficava acima de uma colina. E qualquer ação militar que tentasse invadir, que tentasse, enfim, conquistar, haveria muitas e muitas baixas, muitas e muitas perdas. Então, a cidade estava fechada, completamente fechada. E Josué, a palavra que veio a ele é, olha que eu já entreguei. É um contraste estupendo. Josué estava sendo desafiado a exercitar a sua fé. A contemplar a vitória, a contemplar a intervenção maravilhosa do Senhor, antes mesmo que ela tivesse ocorrido. Deus não disse a Josué, Josué, invada a cidade. Deus disse a Josué, Josué, aceite a cidade que eu conquistei. E Josué, ele não avançaria esperando pela vitória. Porque ele já sabia que Deus havia vencido. Por isso nós concluímos o seguinte, que Josué não via mais as muralhas, não via mais as portas fechadas e as edificações imponentes. Mas Josué, a partir da palavra, a partir da promessa, ele via o quê? Um montão de ruínas e entulhos. No capítulo 11, o escritor de Hebreus define o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. E foi baseado nisto que Agostinho, lá no 4º século, escreveu uma coisa bonita. Coloca para a gente o que Agostinho escreveu. Vamos ler juntos o que ele está dito ali? A exigência da fé é crer no que ainda não vemos, mas a recompensa da fé é ver aquilo em que já cremos. A exigência é ver aquilo que a gente não vê. Mas a recompensa da fé é ver aquilo que a gente crê. Sabe, meus irmãos, o grande segredo de uma vida cristã vitoriosa é em função daquilo que Cristo já fez por nós. Aliás, é em função do que Cristo fez por nós que nós somos mais do que vencedores. Você crê que Cristo está vivo? Você crê que Cristo já venceu o pecado, o diabo e o mundo? Você crê nisso? Crê. Então, se você crê nisto, você é desafiado a entrar nessa vitória de Jesus. Essas muralhas, o pecado, a morte, o mundo, são muralhas que para mim e para você, por nossos próprios meios, nós jamais poderíamos destruir. Porém, o Senhor Jesus já as venceu por nós e para nós. De novo, o que cabe a mim e a você na perspectiva da fé? É tomar posse da vitória de Cristo e desfrutar dos seus benefícios. É isso o tempo todo que o apóstolo Paulo tenta escrever na sua carta às igrejas, aos cristãos. E sempre é assim. Pegue a carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Romanos. O que Deus fez e o que nós devemos fazer. A nossa ação sempre será em função do que Deus já fez. O indicativo e o imperativo. Nunca a gente pode mudar isto. Cristo já venceu o pecado. Cristo já venceu o mundo. Cristo já venceu o diabo na cruz, expondo-o à vergonha. Por isso, a mim e a você, cristão, nós somos desafiados a viver a vida abundante, a vida vitoriosa cristã, fundamentados, calcados naquilo que Cristo já fez, e tomar posse disto. Não foi para sermos um povo derrotado que Deus nos criou, nos salvou e nos chamou. Ele nos escolheu em Cristo para sermos mais do que vencedores. E deixe-me ler para vocês alguns versículos bíblicos que falam da vitória. Eu não estou inventando nada. Olha o que Paulo vai dizer. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Está vendo? É vitória. Mas a nossa vitória está atrelada a quem? A Cristo. A sua obra. E quando eu, pela fé, coloco a minha confiança em Cristo e naquilo que Ele já fez, eu sou vitorioso. Ele continua. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estas coisas às quais Paulo se refere, está lá. Não há morte, não há vida, não há principado, não há nada. Ele fala aí sobre todas essas coisas, tribulações, uma série de coisas. Somos mais do que vencedores. E agora para fechar, João. João lacra aqui. Ele diz o seguinte. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Está aqui. Então, a palavra de Paulo, a palavra dos apóstolos, quando se dirige aos cristãos, é falando dessa vitória. Então, nós podemos passar momentos de desânimo, de tristeza, podemos estar enfrentando obstáculos, muralhas, dificuldades, mas nós devemos saber que quem está conosco é maior. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, meus irmãos, o triunfo do cristão não é algo que ele cogita, imagina, sonha ou almeja, simplesmente. É algo certo, absolutamente garantido. Porque a nossa vitória não é uma falsa esperança, mas uma certeza inabalável. Porque repousa sobre fundamento sólido, que é a pessoa do Cristo vivo e ressurreto e a sua obra, já realizada por nós e para nós. Aqui está, então, esta fé que derruba muralhas. Em primeiro lugar, é uma fé que toma posse da vitória de Jesus. Amém? Segundo lugar, é uma fé que persevera, que sabe esperar, por outro lado, o tempo do Senhor. Porque o texto lá de Hebreus 11, 30, é muito interessante. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por quanto tempo? Oh Deus, podia ser no primeiro. Podia ser no segundo. Podia ser no terceiro. O sete ali tem uma coisa simbólica também, né? Que é o número da perfeição. Que é o número da plenitude. Então, foi no tempo do Senhor que a trombeta caiu. Que a trombeta caiu, não, que as muralhas caíram. Isso para ver se vocês estavam acordados. Queridos irmãos, as ordens do Senhor eram claras. Eles deveriam andar ao redor da cidade uma vez durante 6 dias consecutivos, em silêncio absoluto. E no sétimo deveriam andar ao redor da cidade 7 vezes. E então, quando os sacerdotes tocassem as suas trombetas, gritar. Quando o povo gritasse, a muralha viria abaixo. Sabe? Como eu disse, algumas muralhas podem levar mais tempo. Daí a importância da fé que persevera. Da fé que se mantém firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas de Deus. Da fé que é capaz de esperar o tempo de Deus. Como Abraão. E aqui vai uma advertência. Muitos desistem quando os resultados não aparecem. Muitos desistem quando as promessas demoram a se cumprir. Aliás, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para encorajar seus leitores a permanecerem firmes e a não retrocederem, a não desistirem de crer em Deus e no seu Filho Jesus diante das pressões, perseguições e provações. A Epístola aos Hebreus é uma epístola eminentemente pastoral. Qual era o problema detectado pelo autor da carta aos Hebreus? Os crentes, depois de tanta perseguição, provação, estavam retrocedendo. Estavam desanimando. Na fé. Não estavam aguentando a pressão. E a epístola é escrita justamente para, através de vários episódios do Antigo Testamento, mostrar, incentivá-los a permanecer firmes. Pode ler a epístola nessa perspectiva, você vai ver que é totalmente pastoral. Muitas vezes, crentes desanimam. Chegam para a gente e falam assim, pastor, a luta está grande. A luta está complicada, pastor. Depois que eu me tornei crente, só luta. Antes? Pois é, é assim mesmo. Então está no caminho certo. Esses dias eu li um texto do pastor já falecido, A.W. Tozer, que ele coloca um texto muito interessante. Este mundo, parque de diversões ou campo de batalha? Muitas vezes a gente perde a perspectiva de que estamos todos numa luta. Então, é para a gente ficar firme. Porque vai se cumprir. O Senhor Deus está conosco. Não determine quando nem como a promessa deve se cumprir. Deixa que Deus resolva isso. A você cabe perseverar. Deus em sua soberania determina o tempo de suas ações. Não sei quantos conhecem, eu lembro que eu contava essa história missionária nas EBFs. A história de Hudson Taylor, um missionário inglês que foi missionário na China. Isabel conhece bem, talvez vocês conheçam. E ele foi levar o evangelho lá na China e ele se vestia de chinês. Ele enculturou-se, vamos dizer essa expressão. E ele foi sozinho para lá. Imagine vocês isso lá nos anos 1800. E a esposa dele ficou em Londres. E trocavam cartas. E muitas das cartas que Hudson Taylor escrevia para a esposa, ele dizia o seguinte: nos momentos mais difíceis do seu ministério, ele escrevia à esposa, que perguntava para ele como é que ele estava, e ele respondia o seguinte: querida, não se preocupe, eu tenho 25 centavos e todas as promessas de Deus. Ele caminhava debaixo de promessas. Financeiramente, ele estava falido lá na China, no interior da China. Espiritualmente, ele estava rico. E às vezes acontece o contrário com a gente, né? Materialmente, a gente está lá no topo. Espiritualmente, a gente está falido. E confia muito na gente mesmo, né? Eu me garanto. O cristão é chamado a andar debaixo das promessas de Deus. Porque ele nos tem dado muito ricas e preciosas promessas. Amém? E finalmente, qual é essa fé que derruba muralhas? É a fé que simplesmente obedece. Puro e simples. É a fé que obedece. É claro, irmãos, que não há dúvidas que nós estamos diante de um milagre. Os críticos da Bíblia, que tentam tirar todo o aspecto sobrenatural das Escrituras, porque o sobrenatural agride a mente moderna e científica, é um processo de olhar para a Bíblia e falar: não, vamos tentar entender esse texto, acho que houve um terremoto. Pode até ter havido, mas quem provocou aquele terremoto? Para que as muralhas viessem abaixo. É claro que ali nós temos uma manifestação do poder de Deus. Sem dúvida nenhuma. Não é da intervenção de Deus. E como é que a gente sabe disso? Vocês vejam que na narrativa tem a figura da arca. Que raios você tem que andar com o exército e levar a arca? É mais uma coisa para carregar. Olhando racionalmente, materialmente, numa cultura onde a gente quer ter o menos trabalho possível, porque havia toda uma regra para andar com a arca, gente. Não era fácil. Mas a arca tinha que estar lá. E a cada volta, um dia, a arca tinha que estar no meio, para ser vista. Não só para os israelitas, mas pelos habitantes de Jericó. A arca é o símbolo da presença e do poder de Deus. Deus foi para a luta. Porque Deus não é apenas aquele que nos envia a luta, Ele está com a gente na luta. E Deus luta por nós. E a batalha é dEle. Quanto a nós, pura e simplesmente obedeça. A estratégia pode parecer bizarra, louca, insana, assim, do ponto de vista racional. o que significa esse negócio de ficar dando uma volta por dia? Que estratégia absurda, ilógica, bizarra. Talvez nós sejamos alvos da zombaria dos caras que ficam lá sobre as muralhas. Ou não. O fato é que a estratégia do Senhor foi esta. E Josué tinha que simplesmente obedecer à estratégia. Ele que era um comandante militar. Ele tinha que simplesmente falar para o povo dele, para os seus soldados, dizendo: é assim que vocês têm que fazer. Foi a ordem do Senhor. E sabe qual foi a parte mais difícil da ordem? Não é rodear. É ficar quieto. É calar a boca. Porque tudo tinha que ser em silêncio. E a única coisa a ser ouvida era o quê? O shofar. O chifre do carneiro, lá, tocado pelos sacerdotes. Já imaginou? Eu, se eu estivesse lá nas muralhas, eu ia ficar remoendo. O que é isso? Silêncio absoluto! Não é uma ordem difícil de cumprir esse negócio de não falar nada? Se eu estivesse entre os soldados de Josué, eu ia ficar virando para o outro. Que besteira, não? Putz, tá vendo? Esse Josué não deve estar batendo bem. O que ia começar a acontecer? Deus é muito sábio, né, gente? É claro que ali a figura, você pode explorar um pouco essa figura, mas é claro que ali é como se a voz de Deus tivesse que ser ouvida através do shofar e a nossa voz calada. Mas é mais do que isto. Ali é uma disciplina para a gente não murmurar, para a gente não reclamar, para a gente não instilar o negativismo, o pessimismo. Porque isso é que nem uma pólvora seca, você lê, pega todo mundo. Basta um cara negativo para todo mundo ficar negativo. É ou não é verdade? Por isso era a ordem mais difícil. Fique quieto. Cala a boca. Deixa que eu resolvo. Muitas vezes, a palavra do Senhor vem para nós dizendo assim: não murmurem. Não murmurem. Obedeçam. Sabe, queridos irmãos, nada pode substituir a obediência depois que você tem a visão daquilo que Deus fará. A certeza da sua presença, a palavra e a promessa. Quando você tem isso, qual é a tua resposta? Obedeça. Sempre vai ser assim na Bíblia. Teriam os israelitas atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto se não tivessem marchado mar adentro, como Deus mandou? Diga ao meu povo que marche. Teria Pedro andado sobre as águas se ele não tivesse saído do barco quando Jesus falou, vem? Teria havido aquela pesca maravilhosa se Pedro não tivesse dito para Jesus: olha, Jesus, nós pescamos a noite toda, não deu nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Obediência, gente. Eu concluo. O que Deus está te mandando fazer? Por que você não está obedecendo a Deus? Você tem ouvido aqui sermões, pregações. Todo tempo, todo instante, você ouve. Você sabe o que você precisa fazer. Por que você não está fazendo? Por que você não está obedecendo? A gente dá muita desculpa, a gente racionaliza. A gente constrói os nossos argumentos. Olha, Deus, eu não obedeço o Senhor. A palavra é clara, mas não obedeço, eu vou te dar as razões pelas quais eu não obedeço. E a gente vai racionalizando. E no fundo, simplesmente a gente não obedece. Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Só isso. Porque o dia que a gente começar a obedecer, a gente vai ver o milagre. Mas enquanto a gente ficar se defendendo de Deus e racionalizando, a gente não vê. Blaise Pascal foi um matemático francês que tem pérolas maravilhosas sobre Deus, sobre tantas coisas bonitas. Mas ele falou uma coisa. Falou o seguinte: olha, o que me perturba quando eu leio a Bíblia não é o que eu não entendo nela, mas é aquilo que eu entendo e não pratico. Porque tem muita gente que vai para a Bíblia e fala: ai, que livro difícil, ai, que livro complicado, blá, blá, blá. Mas aquilo que a Bíblia é clara não responde com obediência. Não responde com fé. O povo simplesmente obedeceu. E a vitória aconteceu. Vem com Josué lutar em Jericó. Que nessa semana, seja qual for a tua Jericó, que você tenha essa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.